Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por podermos saber e crer que esse poder do sangue ainda está aí hoje e que ele ainda liberta cada um que quer ser livre. E por isso somos felizes e gratos. Eu gostaria, antes da oração, ler alguns versículos do Salmo 40. Salmo 40, gostaria de ler alguns versículos. Aqui está de Davi, que ele expressou. Aqui está: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Talvez, até aqui, essas breves palavras, Davi, esse grande homem de Deus, ele diz aqui: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E então ele chega a falar e diz aquilo que havia acontecido com ele. Ele diz: ele me tirou do poço do desastre, do pântano lamacento. Isso é uma coisa maravilhosa que Deus faz aos filhos dos homens quando os tira de tudo em que estão presos. Se já esse homem de Deus expressa isso aqui, de estar em uma cova, então lá não podemos libertar a nós mesmos, mas lemos aqui que o Senhor o tirou de lá e o puxou. Que ele o tirou de lá e de um pântano lamacento, se estiver nele, se considerar isso externamente, se talvez todos nós já temos visto ou experimentado um pântano, eu não sei, mas se entramos em um pântano, então não é possível mais sair assim, se não tomarmos cuidado. Uma vez, como fazendeiros, nosso cavalo afundou em um pântano, e vocês podem imaginar como foi. Sequer podemos descrever tudo em palavras. Amados, ao invés de sairmos, cada vez fica mais, vai mais fundo no pântano. E Davi diz aqui e expressa que ele estava afundando em um lamaçal, num pântano lamacento, e alguém o ouviu. Alguém havia lá que podia ajudá-lo e tirá-lo desse pântano lamacento. Amados irmãos e irmãs, eu pensei comigo mesmo, como é conosco, como aconteceu conosco? Não estávamos nós também em um poço da desgraça? Não havia nada de bom para ser encontrado em nós? E não estávamos todos nós afundados, como em um pântano lamacento? Mas a graça de Deus nos procurou e nos encontrou. E nós podemos dizer, e também nos tirou de lá também. Mas ainda mais, ele diz aqui, e colocou meus pés em solo rochoso. Amados, se estivermos num pântano e fomos puxados para fora, então sabemos o que significa quando podemos estar sobre uma rocha. Sim, isso é algo especial. Mas, amados, esse fundamento de rocha no qual Davi foi colocado foi a rocha que não vacila nem balança. E Paulo diz, nós fomos edificados, ou eu lancei o fundamento, ou como está escrito, sim, e cada um edifica sobre esse, e o fundamento é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento, também nossos pés foram colocados, e nós podemos estar em pé nele. Sim, mais do que isso. Quando Deus faz algo, Ele já está fazendo uma coisa plena, completa. Ele nos coloca sobre um terreno de rocha, então está. Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. O que não havia antes, agora Ele recebeu de Deus. E o que nós não tínhamos, nós também recebemos de Deus, para que possamos louvar o nosso Deus e oferecer-lhe honra e louvor. E ele diz aqui, muitos verão isso, sentirão admiração e confiança no Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu creio que também nós não podemos fazer outra coisa a não ser repetidas vezes receber nova confiança e nova esperança dele. Então ele diz, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Sim, que se absteve de tudo mais, de todos os orgulhosos, de todos os amigos infiéis, ou amigos de mentiras, como está aqui. Vejo, esses homens de Deus, eles se afastaram de tudo. Eles serviram a Deus de todo o seu coração. Amados, também nós não podemos fazer de outra forma. Nós temos que nos distanciar de tudo o que nos afasta de Deus. Caso contrário, afundaremos na lama do pecado. Mas nós podemos dizer, Ele colocou nossos pés sobre chão de rocha, e sobre esse chão de rocha queremos ficar. E então Ele pôde dizer adiante, muitos são os milagres que Tu fizeste. Irmãos e irmãs, eu creio que Ele não somente fez isso nos dias de Davi, Ele fez isso também nos nossos dias e continua a fazer até essa hora, porque Ele ainda não mudou. Ele é e continua sendo o Deus que faz milagres. E aqueles que creem nele, confiam nele, eles podem ver essas coisas. Talvez outra pessoa sequer tenha visto, mas Davi fala dessas coisas. Muitos são os milagres que tu fizeste. Ele fala das coisas. E nós somente podemos dizer o mesmo em nossos dias. Numerosos são os milagres que tu fizeste e teus pensamentos de salvação conosco. Sim, essa frase nós podemos reivindicar para nós mesmos. Seus pensamentos de salvação são tão maravilhosos. Ele está conosco. Ele só tem boas coisas para nós, só o melhor. E por isso somos tão felizes e gratos. Ó Senhor, meu Deus, nada se compara a Ti. Se eu quisesse falar disto e proclamá-lo, excederia todo o número. Sim, quem pode contar todas as coisas que Deus faz? Quem pode escrever todas elas? Quem pode listar todas elas? É impossível. Mas, amados, por tudo isso, vamos louvar o nosso Deus e nos apegar a Ele cada vez mais firmemente, pois sabemos que Sua vinda está muito próxima. Ele ainda diz aqui no versículo 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E eu penso que também nós podemos dizer da profundeza, mesmo que eu seja miserável e pobre, o Senhor proverá para mim. Isso é algo maravilhoso. Tu és o meu socorro e o meu Salvador, meu Deus, não te demores. Que Deus possa nos abençoar nessa noite da riqueza da sua graça. É minha oração sincera. Vamos nos levantar e adorar juntos. Fiel Senhor, nós agradecemos do fundo de nossos corações também por esta noite. Nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos por tu ter nos guiado aqui novamente. Nós te agradecemos também pelos preciosos que voltaram das férias, Senhor. Nós te agradecemos por manter suas mãos protetoras sobre eles. Senhor, nós te agradecemos por também teres preservado a nós até esse momento, Senhor. Mesmo que sejamos miseráveis e pobres, Senhor, ainda assim, Tu, Senhor, estás com os Teus. Tu nos envolve por trás e por diante, e também está acima de nós, ó Senhor. E Tu estás também dentro de nós, ó Senhor. Graças seja a Ti por isso, e louvor seja ao Teu glorioso nome. Nesta noite, viemos aqui novamente, Senhor, para invocar o Teu maravilhoso nome, para oferecer a Ti a honra e o louvor por todos os grandes feitos, por todos os milagres, por tudo o que Tu fizeste, pois são numerosos os milagres que Tu fazes, Senhor, nas pessoas, até nos nossos dias, Senhor. Nós Te adoramos no nosso meio e pedimos que continue a estar conosco e a nos abençoar adiante, ó Deus. Senhor, Tu sempre nos abençoaste em todos os tempos, também nos fins de semana. Tu falaste tão poderosamente conosco por meio de Tua preciosa e santa palavra, Senhor. Senhor, nós somos tão gratos por Tu teres preparado o alimento maravilhoso para o Teu povo nesses dias. De fato, Senhor, Tu cuidas de nós, Senhor. Meu Deus, mais do que um pai terreno ou pais parentes que se importam, Tu se importa conosco, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Mesmo se somos miseráveis e pobres, Davi pôde exclamar, e nós também exclamamos essas palavras: o Senhor proverá para mim. Senhor, graças seja a Ti por podermos depositar essa confiança em Ti, pois Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Senhor, Tu continues conosco, abençoe-nos, Senhor, então seremos abençoados. Cure-nos, então seremos curados. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, eu já queria estar a caminho, mas agora estamos todos aqui para adorar a Deus e para agradecer-lhe mais uma vez. Nós temos feito isso com frequência e o faremos ainda muitas vezes. Agradecer ao nosso Senhor que tanto fez por nós. Nos move a todos o fato de Deus se dar tanto trabalho, que Ele fala, que Ele opera, que Ele abre os olhos, abre os corações, que Ele concede graça para entender seu plano cada vez melhor, de ordenar tudo de acordo com a Sua palavra, não como nós pensamos, mas assim como é correto diante de Deus. Paulo escreve a Timóteo que ele deve ser um trabalhador que reparte corretamente a palavra da verdade e não precisa se envergonhar. E é isso que nós também queremos ser naquele dia. Pessoas ou homens que repartiram a palavra da verdade com uma consciência limpa, de forma correta, para que não sejamos envergonhados naquele dia. Vocês sabem que nós enfatizamos muito o fato de não pensarmos nossos próprios pensamentos, mas os pensamentos de Deus, permitir que sua palavra fale conosco e que possamos discernir entre a revelação da palavra e nossos pensamentos. Se lermos, e eu fiz isso novamente, lermos textos de homens que deixaram seus pensamentos correr livres, o que eles explicam lá é tão esclarecido que não poderia ser feito de forma melhor. E, no entanto, passa ao largo do alvo, que pode até ser visto e ouvido. Não é a razão que conta nas questões espirituais, mas o verdadeiro falar de Deus. E há suficientes pessoas que sabem mais sobre Deus e, ainda assim, sem revelação, têm que confiar em seu próprio conhecimento. E, às vezes, é triste até ouvir ou até mesmo ler. E, mesmo assim, ficamos felizes e gratos por saber que não dependemos de nós mesmos, mas do que Deus falou, do que Ele revelou, de fato, do que Ele fez. E então, não somos mais solicitados, mas nós somos os que ouvem, os que recebem e os que são abençoados por Deus. Eu vim aqui para me sentar nessa noite, não para ir aqui para frente, como se fosse obrigatório que eu fosse para frente, mas hoje vou me sentar novamente, a menos que alguém tenha uma pergunta. É pregado tanto aqui, de fato, como nenhum outro lugar. Em todo o mundo, os cultos na congregação são organizados de forma muito diferente. Aqui, a palavra tem a prioridade, de modo que Deus chegue ao seu direito. Mas talvez alguém tenha uma pergunta bíblica que possamos abordar. Isso seria bom. Quantos de vocês prestaram atenção no domingo de manhã? Isso também foi surpreendente para mim. Uma maravilhosa palavra do Senhor. Deus trouxe à luz verdades bíblicas maravilhosas. E essas verdades divinas não devem apenas estar em um papel como uma promessa, mas se tornar realidade dentro de nós. E nós percebemos a diferença entre o mundo dos sonhos que as pessoas constroem para si mesmas e a realidade divina na qual fomos colocados por Deus. Jesus Cristo foi o Filho de Deus, a palavra que se tornou carne. Nós somos filhos e filhas de Deus. Quem deveria se surpreender com o fato de que a parte das Escrituras que foi prometida para esse tempo tem que agora se tornar uma realidade divina por meio de nós? Assim como naquela época as Escrituras encontraram seu cumprimento em nosso Senhor. Essas duas pregações, nós todos deveríamos ler pelo menos duas ou três vezes. Essas duas últimas pregações, elas são o fundamento, a base sobre o qual foi construído desde aquela época. E nós percebemos do que se trata lá, das diferentes sementes. E nesse caso, nós queremos lidar com a semente de Deus. E tão certamente quanto Deus tem uma semente na terra, e vocês sabem, eu realmente queria guardar isso, mas eu posso dizer, de fato, que foi difícil para traduzir quando o irmão Branham disse: Noé foi a palavra de Deus no seu tempo. Então, eu tive tal dificuldade e disse: Senhor, como posso expressar isso melhor? Imagine isso. Como eu posso expressar isso melhor? Eu queria dizer algo mais claro, e eu mesmo não tinha clareza sobre aquilo que estava sendo expresso lá. Pois, por um lado, a palavra do Senhor veio a Noé, e por outro lado, foi cumprida por meio dele. Ele estava ali como resultado divino da palavra que lhe havia sido dada. Não estava lá como uma teoria, mas como uma realidade. E depois do culto de domingo de manhã, então tudo se abriu para mim. Após o fim do culto aqui, realmente isso começou a se manifestar. E esses pensamentos me vieram. O irmão Branham disse: Moisés foi a palavra de Deus no seu tempo. E Deus me perdoe, mas vocês podem ler por si mesmos. Eu poderia ter traduzido lá como: Moisés tinha a palavra de Deus para o seu tempo. Vocês podem imaginar isso? Eu não sei exatamente. Teria que se dar uma olhada, sinceramente, aqui e ali. No momento em que isso se abre para você e para mim, que Moisés não apenas pregou a palavra de Deus, mas que por meio dele, a palavra de Deus, a palavra da promessa foi cumprida, e que ele próprio e Israel foram um produto do amor divino e um resultado da palavra de Deus naquele tempo. Então, a palavra não foi apenas divulgada, eis que Cristo foi a palavra que se tornou carne. Ele estava ali como uma realidade. E todos aqueles a quem a palavra de Deus foi passada foram chamados deuses. Por quê? Porque eles foram colocados no estado divino. No sentido terreno, eles ainda estavam na carne. Mas, em espírito, eles eram filhos de Deus. Pessoas nas quais o Senhor, já naquela época, havia feito grandes coisas. O que será, então, de nós, nesses dias, onde o plano de salvação de Deus foi revelado de tal forma e nos foi anunciado de uma forma como nunca antes? Nunca houve uma época em que os pensamentos de Deus e os mistérios da palavra e todo o conselho do Senhor tenham sido revelados e proclamados de uma forma tão profunda e ampla como nesses dias. E isso acontece com um propósito muito grande. Os filhos de Deus devem ser revelados. A palavra que foi transmitida a nós tem que e será uma realidade divina. E será a palavra de Deus, como o próprio Senhor, como o Filho de Deus, nele a Escritura se cumpriu. Assim também tem que ser conosco. Eu creio que nós estamos caminhando nessa direção. Nós estamos cientes daquilo que cremos, isso é a palavra de Deus. E que Deus não confirma ideias, nós sabemos também. Mas que Ele confirma a sua palavra, isso sabemos também. E não precisamos hesitar, mas podemos esperar pela fé que a palavra em si mesma tem o poder de Deus para tornar realidade a promessa que ela contém. Quando a palavra foi passada a Maria, a palavra da promessa, nenhum esforço humano foi necessário. Pelo contrário, o esforço humano só teria atrapalhado a obra de Deus. A palavra foi passada, o Espírito veio, e já a palavra se fez carne, e Cristo nasceu. O mesmo acontece conosco. E quando o irmão Branham enfatiza, não é aquilo o que nós mesmos podemos fazer e depois dizer, eu tenho isso agora, mas o que Deus faz, isso é que conta aos olhos de Deus. E nós cremos que, assim como a palavra foi proclamada, certamente o Espírito cairá sobre a semente da palavra. Isso também está incluído nas duas pregações, que durante a semeadura houve a primeira chuva, e antes da colheita vem a última chuva. E quando o irmão Branham diz a frase, quando as pessoas falam sobre a chuva serôdia, então, isso é bobagem. Ele usa essa formulação. E nós cremos que Deus enviará uma chuva tardia em ligação com a colheita. A colheita ainda está lá fora. Alguns já entraram, mas a colheita em si ainda está do lado de fora. Deus deixará que seja trazida para dentro. O trigo será levado para o celeiro e o joio será então queimado. Aqui, nesta palavra, há tanta coisa expressa e eu fico feliz que o irmão Russ tenha feito também essas comparações práticas. E às vezes é útil para nós sairmos de nossas circunstâncias ligadas à natureza para sabermos o que realmente é. E isso foi expresso da melhor forma possível. O pântano lamacento é contrastado com o chão rochoso. Isso é um fato. Quem cair no pântano não conseguirá sair. Ele não pode sair. Ele está lá dentro. E quanto mais ele se mexe, mais se aprofunda. Ele tem que ser retirado, puxado. Nós podemos dizer algumas coisas sobre isso, mas aqui está escrito, e colocou os meus pés em solo rochoso, não apenas no chão próximo àquilo lá que desce no fundo, próximo ao pântano lamacento, mas diretamente em chão rochoso. Que comparação! O Senhor fez isso com você e comigo. Ele não apenas nos puxou de lá, mas colocou os nossos pés em chão rochoso, na rocha da salvação. E nós sabemos o que foi dito sobre isso. Tudo está fundamentado em revelação. E Jesus é a revelação de Deus na carne. E também isso foi enfatizado. Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Tudo parece fazer parte do mesmo conjunto. Um leva ao outro, e o outro ao terceiro, e o terceiro ao quarto. O ter sido puxado para fora, ter sido colocado em um chão rochoso, e depois ter dado firmeza aos passos e colocado uma nova canção na boca e louvor a Deus no coração. Tudo isso pertence junto. Agora podemos também fazer isso de trás para frente e acompanhar lentamente se o cântico de louvor a Deus está em nosso coração, se nós fomos colocados em um chão rochoso. Esses são todos pontos, destaques espirituais listados e enumerados aqui, e basicamente todos eles pertencem juntos. Uma coisa segue a outra, e assim vai até o cântico de louvor ao nosso Deus. Eu tenho um grande livro, eu penso com 800, 900 páginas, todos discursos de Martinho Lutero lá no meu escritório, e se eu precisar de um direto consolo, então, não importa lá onde eu abra. Provavelmente nunca houve outro homem que tivesse que lidar com o diabo dessa forma quase que diariamente. E os exemplos adequados que ele dá realmente nos fazem sorrir. Ele lutou contra esses poderes das trevas, mas sempre estava claro que Deus havia conquistado vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele até fala, isso de fato fez ficar bem-humorado, ele fala de pesar, da tristeza, desgosto e assim por diante. E então ele diz isso: Satanás tem todos os motivos para estar descontente, porque ele foi expulso da glória. E em todos aqueles em quem ele está entronizado e habita, eles também têm todos os motivos para ser como ele, ou seja, insatisfeitos. Mas aqueles que confiam em Deus, e então ele mostra o outro lado. E estes estão consolados. E certas coisas estão lá dentro tão assim bem formuladas, tão boas, que eu simplesmente não tenho tempo suficiente para lê-las. Mas não precisamos ler uma página inteira para isso. É suficiente já um pouco. Tão bons são os conteúdos lá dentro. Vamos resumir aqui. Tirado do poço da desgraça, do pântano lamacento, com os pés colocados em solo rochoso e os passos foram firmados. O solo não balança mais, não cede mais, não se afunda mais, não fica se balançando para frente e para trás. Tem-se um solo rochoso debaixo dos pés e está aqui e concedeu firmeza aos meus passos. E então, não ficamos surpresos quando está escrito: ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso seja concedido a todos nós pela graça. Esse hino de louvor do coração, que é expresso em palavras, qual seja por aqueles a quem Deus fez grandes coisas. E nós sabemos que o Senhor nunca prejudicou nenhum de nós. Pelo contrário, Ele ajudou e abençoou. Agora, há um versículo que não devemos ignorar nem deixar passar. Muitos verão isso, sentirão temor e confiarão no Senhor. Quando as pessoas virem o que Deus fez em você e em mim, e depois ouvirem o cântico de louvor e o novo hino, então terão temor de Deus, o Senhor, e também poderão confiar no Senhor. É um tempo em que a confiança pode ser escrita com letras garrafais, a fé pode ser escrita em letras garrafais, a amizade pode ser escrita em letras garrafais. Há certos termos que não são assim tão comuns e quase nunca são encontrados. Mas aqui nós estamos lidando com Deus e com a sua ajuda e com a sua salvação. Não com uma sugestão bem-intencionada de um filho, mas sim de um ato divino que deve e nos levará ao ponto descrito aqui. Muitos verão isso, sentirão temor e confiarão no Senhor. Não é assim que pessoas que estão buscando cura recebem mais fé de um único testemunho de uma pessoa que foi curada do que uma centena de pregações sobre a cura dos doentes? Não é verdade? O testemunho pessoal de alguém que vivenciou a Deus tem maior peso do que muitas, muitas pregações. Se alguém puder vir e dizer, eu era cego e recuperei a visão, ou o que quer que seja, isso não é apenas uma pregação, mas uma pregação colocada em prática, uma realidade divina. E tal testemunho sobre o agir de Deus e sobre o agir de Deus é, na verdade, mais do que uma pregação inteira, o que ela pode ser. E se aqui está escrito, muitos verão isso e sentirão temor e confiarão no Senhor. Então isso é algo muito maravilhoso. As pessoas verão, ouvirão, sentirão temor diante do Senhor e elas mesmas terão confiança nele. Nós temos que nos equipar e estarmos em sintonia com o fato de que Deus, o Senhor, nesses últimos dias, Ele quer cumprir as últimas promessas e Ele tem que cumpri-las. E cremos que a congregação deve servir como instrumento para isso, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. E sem cabeça, o corpo não pode sequer existir. A cabeça e os membros pertencem juntos. E essa união divina está acontecendo agora entre aqueles que ouviram a palavra que está escrita nela como promessas, e depois isso acontecerá por meio deles. O irmão Branham enfatizou repetidas vezes as passagens bíblicas de Hebreus 13, versículo 8, e João 14, versículo 12. Jesus, nosso Senhor, disse, as obras que eu fiz, vós também as fareis, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E então, Hebreus 13, versículo 8. Nós temos e nós podemos que nos familiarizar com essas promessas. Nós não podemos adiante somente pregar o que está escrito, nós temos que nos preparar para vê-lo cumprido em nosso meio. Se fosse a sua e a minha palavra, então se desvaneceria, não voltaria, nem mesmo vazia. Seria falada e se perderia. Mas se é a palavra de Deus, então ela não pode, é impossível que volte vazia. Tem que cumprir aquilo para o qual Deus a enviou a fazer. E eu creio que o Senhor está convocando uma noiva da palavra nesses últimos dias. E que ninguém se engane e pense, ah, isso não foi necessário, isso não precisava ter sido dito. Tudo isso foi necessário para realizar uma grande purificação entre o povo de Deus. Uma purificação por meio do banho de água na palavra. E um banho não é apenas uma lavagem rápida, mas fica-se no banho completamente imerso na água. E Deus quer realizar esse banho de água na palavra tão genuinamente e bem que nada de sujeira permaneça. Que uma noiva purificada e santificada surja sem mancha, sem ruga, carregando a natureza de Jesus. E assim está na pregação. A congregação tem a palavra do Senhor. E por meio dela, Deus cumpre e confirma todas as promessas. Se talvez pegarmos um lápis de cor, estaremos sempre prontos para sublinhar e marcar onde estão esses pensamentos importantes. E não somente ler além disso, mas agora se trata realmente de que todos nós sejamos ensinados por Deus, ser informados uniformemente sobre o que Deus tem a nos dizer, para que não haja mais ir para lá e para cá e dois tipos de discursos, mas que assim cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para que o Senhor possa confirmar sua palavra. Eu simplesmente conto com isso, que o inimigo, ele terá que ceder. E você sabe muito bem, e também isso já foi dito algumas vezes, que não saímos para um piquenique, nós fomos colocados em uma batalha. E se é uma batalha, então tem que ser batalhado. E se não vencermos, então o inimigo vencerá. E se nós vencermos, ele tem que perder. Em uma luta, tem que haver uma decisão. E para essa decisão, tudo agora está convergendo. E a maior batalha de todos os tempos está prestes a acontecer. Não houve ainda. Será agora. Satanás mobilizará todos os poderes do inferno. Mas Deus no céu ri e zomba deles. E nos chama na cruz do Gólgota. Satanás, a morte e o inferno foram derrotados. Ele nos chama que nós, como seu povo, fomos colocados nessa vitória que não precisamos conquistar ainda, mas no qual nós fomos colocados. Pois a Escritura ensina que nós fomos crucificados com Cristo, com ele sepultados, com ele ressuscitamos para uma nova vida, até já com ele trasladados às regiões celestiais. Portanto, nós estávamos em Cristo. E vocês percebem do que se trata nas pregações, como o irmão Branham explica, e ele diz de forma bem simples: houve um tempo em que eu não conseguia ter comunhão com o meu pai. Eu estava ainda lá em seus lombos como uma semente, mas eu estava lá. Mas então chegou o momento e eu entrei nessa vida. E então ele diz, foi assim conosco, como filhos e filhas de Deus, como a semente de Deus, nós já estávamos em Deus. E então ele veio em carne, sendo ele mesmo gerado pelo Espírito, e nós estávamos nele, como Eva estava em Adão. E nós fomos tirados dele, sendo gerados e nascidos de novo por ele, para uma viva esperança. Desculpe-me por essa comparação, ela quase não cabe aqui. No entanto, eu direi, terrenamente podem ter surgido alguns filhos que não eram desejados, que não foram chamados à existência por amor, mas com Deus, isso não existe. Lá está a bela palavra em Efésios 1, versículos 3 e 4. Por amor, Ele nos predestinou a sermos filhos. Deus gerou filhos e filhas por amor. Não apenas para tê-los, mas por amor. E é por isso que nós podemos saber que somos sua propriedade eterna. Ninguém precisa se preocupar que Deus não nos quis, mas o contrário é o caso. Porque Ele quis a você e a mim, porque você e eu fomos destinados desde antes da fundação do mundo a sermos filhos e filhas de Deus, justamente por essa razão, Ele nos gerou e nos fez nascer de novo para uma viva esperança. E se está escrito, agora somos filhos de Deus, então vamos crer nisso de todo o coração. Aquele que crê honra a Deus. Então está bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que não fica com os soberbos nem com os infiéis amantes da mentira. Sim, essas são todas verdades bíblicas. Nós somente podemos estar com Deus e com aqueles que estão com Deus. E aquele que se aproxima de Deus não será orgulhoso e arrogante, mas ele será humilhado e assim se apresentará diante da face do Senhor, que não tolera os orgulhosos e os mentirosos infiéis. Tais amigos que espalham mentiras, que são infiéis, nós todos não necessitamos deles. E adiante está, numerosas são as maravilhas que tens feito e os teus pensamentos salvadores para conosco, ó Senhor, meu Deus. Nada se pode comparar a ti. Se eu quisesse falar delas e proclamá-las, excederiam cada número. Nós aqui no domingo de manhã lemos o texto sobre a sabedoria de Deus. Ó, quão profunda e elevada é a sabedoria divina e o conhecimento de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem reconheceu o seu propósito? Muitas são as maravilhas que tens feito e os teus pensamentos salvadores para conosco. Ó Senhor, meu Deus, eu teria desejado que todos nós tivéssemos sido ouvintes quando esses homens de Deus cantaram os seus salmos do fundo do seu coração, como oração, como ação de graças, como louvor, o que quer que fosse, eles o levaram a Deus. E teus pensamentos de salvação conosco, aqui não está, e os teus pensamentos de salvação, mas e teus pensamentos de salvação conosco. De que adiantam todos os pensamentos de salvação se Deus não estiver com você e comigo e não os realizar com você e comigo? Então não teriam utilidade nenhuma para nós. E os teus pensamentos de salvação conosco? Ele tem pensamentos de amor e da paz conosco. Ele tem pensamentos de salvação conosco. E esses pensamentos de salvação, ele agora revelou àqueles que vivenciaram sua salvação, que se tornaram participantes de sua salvação. Pois, afinal de contas, pensamentos de salvação fazem parte da salvação. E todos aqueles a quem a salvação chegou ouvem e recebem seus pensamentos. E teus pensamentos de salvação conosco. Ó Senhor, meu Deus, quão dominado ele deve ter ficado em sua alma. A ti nada pode ser comparado. Se eu quisesse falar deles e os proclamasse, excederiam todo o número. Isso exclama Davi no Antigo Testamento. O que ele sabia sobre tudo aquilo que Paulo escreveu mais tarde e com o qual a congregação do Novo Testamento havia sido abençoada e provida em detalhes? E, no entanto, ele já escreve, eles excedem qualquer número. Se agora acrescentarmos o Novo Testamento, o que devemos então dizer? Que Deus possa levar nossos corações ao louvor e mostre-nos de uma vez por todas que Ele nos tirou do pântano lamacento do qual nós mesmos não conseguíamos sair, mas no qual caímos cada vez mais fundo. Ele nos puxou para fora e não apenas colocou nossos pés no chão, mas em solo rochoso e deu firmeza aos nossos passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Precioso coração, que o Senhor realize isso em você e em mim, para que nós não apenas possamos dar testemunho com os nossos lábios, mas que Deus possa dar testemunho em que sua palavra se tornou um testemunho vivo em nós e por meio de nós, pela graça. Isso é possível e o Senhor o fará. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos vir para adorar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me purifica e lava do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me purifica, lava do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Fiel Senhor, o que nós devemos dizer? Tu falaste conosco. Ó, quão verdadeira é cada palavra que tu disseste, fiel Senhor. Tu velas sobre isso para que se cumpra. Amado Senhor, nós ouvimos as palavras das promessas divinas nesses dias da boca do teu profeta. Tu nos abriste os olhos e os nossos corações. Tu despertaste em nós uma fome, uma sede, um desejo. Nós clamamos das profundezas a ti. Ouça o nosso clamor, Senhor. Deixa tudo o que está escrito como promessa se tornar uma realidade divina em nós e por meio de nós. Fiel Deus, sem nenhum esforço próprio, nós queremos dizer pela fé, Senhor, eu sou o servo do Senhor, aconteça comigo assim como tu prometeste. Aleluia! Sejas tu glorificado, louvado seja o teu santo nome. Tu és um Deus fiel. Tu mantens a tua palavra e cumpres as tuas promessas. Fiel Senhor, continue a nos guiar adiante para o cumprimento da tua palavra nestes dias. Senhor, que a tua palavra possa se tornar uma realidade divina em nós. Que nós sejamos cartas escritas, lidas por cada um. Nós te agradecemos e louvamos a ti no nome de Jesus. Amém.